Em Orleans, lançado como pré-candidato a deputado estadual, Fernando Cruzeta, que está conosco aqui no estúdio. Como vai, Fernando? Prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia.
Opa, bom dia, Joel, Ed e o Luíde. Quero dizer para vocês que é uma satisfação estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes aí que nos acompanham, né, pelas mídias sociais e também na sintonia da rádio. Quer dizer que a gente está numa caminhada de uma pré-candidatura, agora já homologado no dia, agora no último dia 23, né? Tivemos a nossa convenção lá em Florianópolis, então estamos numa caminhada muito bacana, muito boa, estamos felizes na caminhada e a receptividade onde a gente tem passado está sendo muito bacana. Temos passado, já passamos em mais ou menos 150 cidades, ontem junto com a coordenação fazíamos a contabilidade das visitas, né, que já passamos aí. A nossa coordenação está trabalhando muito, temos coordenadores aí em praticamente todo o estado de Santa Catarina, né, e nós pessoalmente já passamos em mais de 150 cidades e até o final das eleições, aliás, até o final, né, até o dia 2, no dia da eleição, com certeza eu vou passar nos 295 municípios do estado de Santa Catarina. Então a caminhada ela é boa, é árdua, mas é boa, é muito gratificante, porque a gente consegue ter o conhecimento e a sensibilidade das pessoas e das necessidades das pessoas. Nós estamos nessa pré-candidatura realmente pela nossa região sul, mas o candidato, né, o pré-candidato, que é o nosso caso, ele precisa conhecer todo o estado de Santa Catarina. Então, com esse conhecimento, né, a gente colocou o nome à disposição e o pé na estrada. Então estamos trabalhando bastante, estamos contentes com o caminhar aí e isso está nos proporcionando bastante conhecimento que é o necessário para a gente poder bem representar o nosso estado e principalmente a nossa região.
Fernando, empresário, advogado, né? Já há um bom tempo.
Há quase 18 anos advogando e temos a empresa que é lá no Rio Pinheiro, é uma comunidade, um distrito rural lá de Orleans. Há mais de 26 anos lá com a empresa familiar, junto com o pai, tio, né, primos, irmãos, né, geramos lá em torno, sempre fica oscilando, 120, 130 funcionários aí aproximadamente agora, atualmente.
E esse caminho pela política, essa definição, a partir de que momento aconteceu, quais esses motivos de, quer dizer, representar o Sul, as suas necessidades, como é que foi essa entrada na política?
Então, Joel, na verdade a gente participa da política já há um bom tempo. Nós temos um parente lá, um tio, que foi vice-prefeito, prefeito está no sexto mandato de vereador. Sim. Eu estou hoje como presidente do Progressistas lá de Orleans, né, e a participação na política a gente já vem há muito tempo. Sempre participamos apoiando vários candidatos, a deputado estadual, a deputado federal, né, governadores, enfim, a gente sempre participou na política. O que motivou a gente colocar o nome à disposição, primeiro foi, primeiro por gostar de política, né, quem não claro. Gosta de política não adianta dizer que, primeiro porque a gente gosta da política. E segundo, eu vejo que a participação na política, ela é importantíssima, a política é a forma de mudar a vida da pessoa. E não adianta a gente ficar só dentro de casa reclamando, né? Reclamar é muito fácil, ficar em casa reclamando. Só que para que a gente possa mudar, realmente mudar as coisas, a gente precisa participar. Participação na política, não só colocando o nome à disposição, mas quem nos acompanha aí, principalmente a ala mais jovem, né? Que tem o costume de dizer, não gosto de política, não. Tem que se envolver na política, tem que participar da política para que a gente possa mudar esse conceito. E aí, vendo isso, né, e também por entender que nós temos condições de contribuir com a nossa região e com o nosso estado, né, porque precisamos ativamente de políticos que estejam interessados pela nossa região e pelas causas da nossa região. Né, nós temos uma particularidade, Joel, que a nossa empresa ela fica num distrito rural, como eu falei. E lá nesse distrito a gente tem a oportunidade, não só lá, mas principalmente, né, lá no nosso distrito, a gente tem a proximidade e a possibilidade de conversar com produtores rurais. Né, o produtor do leite, o produtor lá, né, o granjeiro, o produtor de ovo, né, o criador de gado. Então, e a gente sabe, e o pessoal reclama muito, que determinada época do ano, esse pessoal passa trabalho para manter a sua atividade. Né? Nós passamos trabalho também lá na empresa para manter a atividade nossa funcionando. A gente sabe o quanto é difícil o cidadão abrir o seu negócio de manhã cedo, fechar a folha de pagamento, pagar a energia, pagar os impostos e lá no final do mês, quando vai fazer a conta, às vezes vê que não sobrou nada. Então, a gente precisa, né, a gente precisa trabalhar muito forte no incentivo às atividades. E a gente vem percebendo que nesses últimos anos aí, principalmente para o empreendedor rural, teve muito, foi deixado muito de lado. Não teve incentivos para esse pessoal que está lá trabalhando e produzindo. Uhum. Nós temos uma sensibilidade muito grande, né, com esse setor, que é da agricultura, né, e também com esse setor do empreendedorismo, do empreendedorismo, tanto o rural quanto o da cidade, né, que a gente percebe o quanto é difícil acordar cedo, abrir o seu negócio, abrir a sua porta, esperar com que o cliente chegue, né, para fazer o seu negócio rodar, para fazer o seu negócio girar. E às vezes, eu tenho dito às vezes o seguinte: olha, se o Estado, se o poder público só não atrapalhar, já está ajudando. Mas não pode ser assim. O poder público, muitas vezes, tem que proporcionar, tem que incentivar. Tem que incentivar as atividades para geração de emprego e renda. Então, e por entender que nós precisamos ativamente de representantes que estejam preocupados, né, com a manutenção das atividades para proporcionar esse incentivo da geração de emprego e renda, é que a gente vem dispondo do nome. Né, também, um outro motivo, outra razão que a gente colocou o nome à disposição é que aqui na nossa região sul abriu uma lacuna no partido em razão da eleição do Comim, que hoje é pré-candidato a deputado federal, que eu já vou mandar um abraço aqui para ele, um bom dia para ele. Então, ele não sendo candidato a deputado estadual, a gente abriu uma lacuna. E aí o cavalo passando encilhado, eu costumo dizer: olha, se tu não montar, vai ter alguém que vai montar, né? Uhum. Então ele passou encilhado, eu disse: não, eu tenho plenas condições de contribuir para o sul de Santa Catarina e para o estado, eu vou montar nesse cavalo e vamos trilhando o caminho aí. Uhum. E é com esse conceito que a gente está trabalhando bastante. E sempre digo o seguinte: quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, tem que fazer bem feito. Eu podia muito bem ficar aqui na nossa região, conhecendo ainda mais a nossa região, porque a gente já conhece, mas eu tenho intensificado visitas não só aqui, na nossa região, mas também em todo o estado de Santa Catarina, que a gente precisa ter conhecimento e a vivência de causa para poder ter a sensibilidade e identificar os problemas. E aí eu digo para ti, Joel, o problema do nosso produtor rural daqui, do sul do estado, é o mesmo do extremo sul, e é o mesmo do oeste, e é o mesmo do extremo oeste. O nosso produtor passa as mesmas angústias. Uhum. E o nosso empreendedor, mesma coisa, não é nada diferente. A dificuldade que se tem de se manter as suas atividades são as mesmas. E o legislador, né, o deputado estadual, o deputado federal, o legislador, ele vai ser o deputado do estado. Não vai ser de uma região. É lógico que a gente, como na nossa micro-região aqui, a gente vai proporcionar um incentivo muito maior para a nossa região, para que a gente possa desenvolver muito mais aqui. Mas a gente precisa ter a sensibilidade e o conhecimento de todo o estado de Santa Catarina para fazer um trabalho bem feito. Uhum. E eu digo isso porque eu vejo que a nossa saúde hoje ela está muito complicada hoje, para não dizer um pouco abandonada. Por quê? Eu vejo que nós temos dois grandes centros aí, Tubarão e Criciúma, aqui próximo, né? Então, e existe um inchaço desses grandes centros, porque nós, de cidades menores, como Orleans, Uruçanga, né, Lauro Miller, acabamos que, quando precisa de uma especialidade, tem que se deslocar, né, para esses grandes centros. E eu penso que nós precisamos também incentivar, né, o investimento nos municípios menores, para que tenham especialidades, para que tenham equipamentos, para que se dê condições e a proximidade com a população. Então, a gente precisa também interiorizar os recursos da saúde para os municípios menores, aonde a gente possa desenvolver e proporcionar uma qualidade melhor para a saúde também da nossa população.
Bom, são 7h50, nós estamos conversando com o Fernando Cruzeta, ele que é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Progressista. Fernando, esse é um detalhe importante que eu acho a pena a gente destacar outra vez, porque essa visão do deputado estadual, é claro que a gente vai dividindo as regiões e cada uma tem a sua personalidade, uma necessita um pouco mais que a outra, enfim, né? Eu ouço muito do cidadão comum, de os senhores que partem viajando pelo estado sabem disso, ouço muito sobre o sul do estado, que o sul realmente é diferenciado. É verdade, a geografia ajuda, tem a serra aqui do lado, eu falo sempre isso, o litoral do outro, mas alguns problemas, eles são, se tratando de estado, quase que padrão. O senhor mesmo falou agora a questão da agricultura, da questão do empresário. Então, tem alguns itens que o cidadão de Uruçanga, de Cocal, de Orleans, o trabalho que ele passa é o mesmo lá que o de Chapecó, que o de Joinville.
Com
claro,
certeza.
Tem as diferenças, mas existem alguns problemas ou necessidades que o Sul tem, que o Oeste também, que é meio estadual, que na verdade é estadual, né?
Com certeza, com certeza. E por observar e perceber que a gente tem que ter esse conhecimento, é que a gente está disponibilizando do tempo, né, para que a gente possa conhecer, né, todas essas regiões e os problemas de todo o estado. E aí é onde eu digo para ti, eu já passei mais de 150 cidades, no oeste, extremo oeste, no norte, e a gente vê que realmente os problemas de quem trabalha são praticamente os mesmos. Né? Basta a gente ter a sensibilidade e o compromisso, o comprometimento em querer resolver. A gente não pode fazer promessa, não tem que se ficar fazendo promessa nenhuma. O deputado, o candidato a deputado, ou, eu prometo que vou fazer isso, não promete nada. Faz compromisso de trabalhar, de atender bem o povo, de ter essa participação e ter essa aproximação com o povo, né, com o nosso cidadão, que já é bastante. Mas o compromisso de tentar resolver, pode até ser que não consiga, porque não depende só da gente, mas que tem que se dedicar para se tentar resolver, isso é um compromisso que tem que ser feito. Eu falasse muito bem que aqui na nossa região onde a gente está é muito privilegiado, porque se nós pegarmos, né, se pensar assim, 50, 60 quilômetros, a gente sobe a serra, a gente come uma carne boa. Se a gente andar mais 50, 60 quilômetros em direção ao litoral, a gente come uma tainha fresquinha, camarão. Isso. Então a gente tem uma diversidade muito, muito bacana e muito boa na nossa culinária, inclusive, que acaba isso proporcionando o desenvolvimento do turismo. Mas para que isso aconteça, né, esse turismo aqui da nossa região, a gente precisa de investimento na infraestrutura, inclusive também, o investimento na divulgação do nosso estado, na divulgação da nossa região. Nós precisamos desse trabalho de incentivo. Veja bem, o nosso estado, a nossa serra, ela tem as belezas naturais mais bonitas ou tão bonitas quanto Gramado, quanto a Serra Gaúcha. Por que que nós não conseguimos desenvolver o nosso turismo com mais profissionalismo aqui na serra? Falta de organização e recursos. Então nós temos que dispensar, fazer programas, trazer programas para que se possa desenvolver. Nós temos a proximidade da serra e o litoral ser muito perto. No mesmo dia a gente consegue passar um friozinho na serra e também visitar o mar nesse mesmo dia. Então nós temos que criar incentivos para que se desenvolva também essa atividade. Então, por entender dessa forma, e a gente tem, né, essa visão empreendedora, é que a gente percebe que existe uma necessidade e uma proximidade do poder público andar de mãos dadas com o poder privado. O público e o privado não podem andar afastados, eles têm que ser parceiros. Porque, veja bem, Joel, o Estado não produz nada, né? O Estado só arrecada.
Sim.
E tem a obrigação de fazer a distribuição do dinheiro. E um dos princípios da administração pública, um dos princípios constitucionais da administração pública, é a eficiência. Então, se o governo está arrecadando, ele tem a obrigação de fazer a distribuição de forma eficiente para beneficiar o maior número de pessoas, o maior número de seus cidadãos ali. Quem paga os impostos para gerar toda a máquina do Estado somos nós, que estamos aqui produzindo, gerando emprego e renda. Então, quer dizer, a primeira fala que eu fiz, lá atrás, que eu disse geração de emprego e renda, manutenção das atividades, é o que faz com que a roda gire, é o que vai proporcionar o turismo, é que vai proporcionar o investimento na saúde, é o que vai proporcionar toda essa cadeia que vai trazer o recurso em benefício da população. Uhum. Então, a base é isso, é a geração do emprego e renda, para fazer com que o cidadão tenha dignidade. O assistencialismo é importante, é lógico que é importante, mas ele não pode ser permanente, tem que ser temporário. Então, nós precisamos realmente, eu friso mais uma vez, incentivo na manutenção das atividades para proporcionar a geração de emprego e renda.
Bom, uma última pergunta, o nosso tempo já está estourado, mas eu queria saber, Fernando, esses quase 18 anos de advocacia, o que está para levar do direito para a LESC? Qual é a associação que a gente pode fazer?
Ô Joel, muita coisa, porque o direito, ele te proporciona e te abre um leque de oportunidades. Nesses quase 18 anos de advocacia, a gente já teve a oportunidade de fazer assessoria, né? Eu e meus sócios, que mando um bom dia para eles e um abraço. A gente teve a oportunidade de fazer assessorias em prefeituras e em Câmara de Vereadores. Então isso traz essa proximidade com o poder público. Uhum. E mesmo sem essa, mesmo que não tivéssemos participado dessas assessorias, né? O próprio direito, o próprio lidar com o direito, né? Com a advocacia, te traz um conhecimento muito grande de legislação, que é o que precisa também, né? Além de toda a sensibilidade que eu já mencionei, né? Com conhecimento das causas que a gente precisa trabalhar, mas o conhecimento técnico, né, da advocacia, te proporciona um conhecimento da legislação, né, para que se possa trabalhar no poder público, em especial no legislativo, na Alesc, que é uma das funções do deputado, que é legislar. Se ele vai legislar, ele tem que ter uma particularidade, tem que ter a sensibilidade, tem que ter o conhecimento da legislação, porque uma vírgula faz toda a diferença. Uhum. Numa lei, uma vírgula pode fazer toda a diferença. Uhum. Então a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado, muito comprometimento com tudo que está sendo realizado, está sendo feito, está sendo criado, para que não traga um prejuízo para todo um Estado, para toda uma atividade, para todo um cidadão. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então a advocacia nos proporcionou esse conhecimento. Digo que eu tenho muita tranquilidade hoje para analisar qualquer tipo de projeto de lei, porque a gente tem esse conhecimento. E outra, ninguém é alguém sozinho e ninguém sabe tudo. Por mais que saiba, ninguém sabe tudo. Então a gente também vai procurar se assessorar muito bem, como estamos agora na nossa pré-candidatura. Uhum. Estamos muito organizados, porque eu entendo que sozinho ninguém vai a lugar nenhum. A gente precisa sempre de ajuda e de conhecimento. Então é assim que a gente quer trabalhar se conseguimos chegar na Alesc.
Muito bom. Ouvimos o pré-candidato a deputado estadual, conversou conosco o Fernando Cruzeta. Fernando, muito obrigado, bom ouvi-lo, boa sorte aí na caminhada.
Obrigado, Joel, ao Ed Carlos, ao Luíde. Quero agradecer o espaço aqui da Marconi e deixar um abraço aqui para todos os ouvintes aqui que nos acompanham pelas mídias sociais e também pela transmissão da rádio, e dizer que a gente está sempre à disposição, e o nosso intuito realmente é esse, ficar à disposição da população, à disposição de vocês, e trabalhar muito com muito comprometimento. Um bom dia a vocês e a todos que nos acompanham aí. Forte abraço.